Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, pedimos ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Parábola do semeador. Como estivesse reunida uma grande multidão, e de todas as cidades viessem ter com ele, disse esta parábola. Saiu o semeador para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu comeram-na. Outra caiu sobre a rocha, e depois de ter germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio de espinhos, e os espinhos crescendo com ela, sufocaram-na. Uma outra caiu em boa terra, e, uma vez nascida, deu fruto centuplicado. Dizendo isto, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É São Lucas, capítulo 8, versículo de 4 a 8.
Colocamos em votação a ata da segunda sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Passamos ao expediente pedindo ao secretário que faça a leitura dos ofícios da Prefeitura.
Ofício 11/2013. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. É resposta ao requerimento número 1 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício 12 de 2013. Resposta ao requerimento número 2 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 13/2013. Em resposta ao requerimento número 3/2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado preço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 14/2013. Em resposta ao requerimento número 4/2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam essa Igreja e a Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 15 de 2013, em resposta ao requerimento número 5 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 16 de 2013. Resposta ao requerimento número 6 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 17, 2013. Em resposta ao requerimento número 7, de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 18 de 2013. Em resposta ao requerimento número 8 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 19 de 2013. Em resposta ao requerimento número 10 de 2013 do vereador Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 20 de 2013. Em resposta ao requerimento número 12 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 21 de 2013, em resposta ao requerimento número 13 de 2013, de autoria do vereador Paulino Florencio Pinto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 45 de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexa as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 178.293,37, referente ao recurso recebido no dia 6 de dezembro de 2012, conforme Lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 92, de 2013. Excelentíssima Senhora Presidente, estamos encaminhando anexo as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 178.293,37 referente ao recurso recebido no dia 9 de janeiro de 2013, conforme Lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira número 93/2013. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexa as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 182.616,61, referente ao recurso recebido do mês de janeiro de 2013, conforme Lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 94/2012. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexo as prestações de contas dos recursos auxílio financeiro para reforma e ampliação do prédio da Santa Casa de Misericórdia de Piedade, conforme Lei número 3.919, de 4 de julho de 2008, e Lei número 4.198, de 14 de setembro de 2011, no valor de R$ 123.714,68, recebido no dia 6 de novembro de 2012. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício número 109, de 2013, da Diretoria Financeira. Excelentíssima Senhora Presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de janeiro de 2013, valendo-me da oportunidade para apresentar os protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 1 de 2013 da Associação Cultural e Esportiva de Piedade. Comunicamos honrosamente os excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Piedade que, em assembleia ordinária realizada no dia 13 de janeiro do corrente ano, foram eleitos à diretoria de 2013, a qual ficou assim constituída: presidente Hideo Nakajima, primeiro vice-presidente Tunehisa Muto, segundo vice-presidente Mário Kamimura, terceiro vice-presidente Junichi Mishima, primeiro secretário Bruno Tomoyuki Matsuo, segundo secretário Nobumasa Suzuki. A nova diretoria deseja a todos felicidade e cooperação. Atenciosamente, Hideo Nakajima, presidente. A Igreja Assembleia de Deus do Campo de Piedade vem respeitosamente convidá-lo para o culto de agradecimento a Deus pela passagem do aniversário e bodas de 37 anos, pastor Samuel Padilha e irmã Isildinha, a realizar-se às 19 horas do dia 19 de março de 2013, na Avenida Coração de Jesus, 411, Centro, Piedade, São Paulo.
Os ofícios e convites ficarão à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 26/2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas às formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do agricultor Wilson Antônio da Silva, com a idade de 62 anos, vítima de trágico acidente. Wilson era filho do saudoso ex-vereador Ezequiel Antônio da Silva, cuja família sempre residiu no bairro do Piraporinha, e sempre foram pessoas muito conhecidas e consideradas em nosso município. Requeiro ainda Que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 25 de fevereiro de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
O ofício será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 27 de 2013. Senhora Presidente, considerando que a administração passada desapropriou a área da escola Tessari e que na época houve comentários sobre a má utilização do dinheiro público, assim este vereador requer, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a prefeita municipal, solicitando que nos encaminhe as seguintes informações. Qual foi o valor da desapropriação? Foi feita avaliação prévia do imóvel? Quais as empresas que avaliaram? Encaminhe a cópia dessas avaliações. Na época da desapropriação, essa escola tinha débitos com a municipalidade? Relacionar os débitos. O imposto sobre transmissão de bens imóveis anterior à desapropriação foi pago por quem? Houve isenção de impostos pelo município na época? Se sim, qual o valor? Como estava a situação do imóvel na época da desapropriação? A administração passada que desapropriou o imóvel o fez sob a alegação de que haveria qual interesse público? Qual o prejuízo avaliado que o município sofreu em virtude do abandono dessa área desapropriada? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 25 de fevereiro de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Os que não estiverem, que se levantem. Aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 28 de 2013. Solicita informações. Senhora Presidente, o Corpo de Bombeiros Militar, na visão da população brasileira, é composto de verdadeiros heróis anônimos que arriscam as suas vidas para salvar o próximo. Sua missão consiste na execução de atividades de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos no âmbito de suas respectivas unidades federativas. Desde 1915, são considerados força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, integrando o sistema de segurança pública e defesa social do país. Em razão disso, os seus serviços, de extrema importância para a defesa pública, são constantemente invocados pela população de todos os municípios brasileiros. Piedade é um município com localização estratégica, estando situado no entroncamento de duas rodovias, SP-79 e SP-250, em razão do que há necessidade da presença constante daquela corporação, o que iria garantir um atendimento emergencial eficiente nos casos de incêndio e outras situações graves, evitando-se a perda de vidas humanas. Em razão disso, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário, seja enviado ofício ao 15º Agrupamento de Bombeiros, com sede em Sorocaba, Avenida Dom Aguirre, número 2233, através do seu representante, solicitando que informe a esta casa sobre a possibilidade de instalação de uma unidade técnica no nosso município. Plenário Roberto Rolim da Silva, 25 de março de 2013, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Em votação simbólica. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por todos os vereadores. Indicações.
Indicação número 38 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que sejam realizadas as seguintes melhorias no bairro do Jurupará: dotar de rede de iluminação pública da pista principal até o centro do bairro, substituir a ponte de madeira por uma de concreto com largura apropriada para a passagem de dois veículos. Vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 39 de 2013. Senhora Presidente, Indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar a estrada de acesso ao pesqueiro São Luís, no bairro Boa Vista. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Indicação número 40 de 2013. Senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina e cascalhar as estradas dos bairros Ortizes e Garcias em geral. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 41 de 2013. Senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalação de lombada na rua João Gonçalves, bairro dos Moreiras, em anexo, baixo assinado. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 42 de 2013. Senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja estudada a possibilidade de ser construída uma creche para atender as crianças residentes no conjunto habitacional Ayrton Senna. Vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 43 de 2013. Senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja contatada a empresa responsável em nosso município no sentido de fazer a ligação de rede de energia elétrica no bairro Bento Ruivo, Fazendinha. Vereador Adilson Castanho.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Primeiro inscrito, o vereador Norton.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores, senhoras e jovens nesta noite, presentes nesta noite, meu boa noite. Como líder da bancada do PSDB, eu tenho por obrigação prestar contas do que o nosso Poder Executivo está fazendo nesse início de mandato. Primeiramente, dia 6 de fevereiro, conseguimos fazer uma reunião junto com o senhor Valdomiro de Ibiúna, que é o contato do senhor Gustavo Húngaro, que é o secretário-geral do governador-geral do Alckmin, e nessa reunião nós conseguimos estipular algumas metas que já foram apresentadas e protocoladas no governo do Estado. Entre elas, lembrando a todos, nós conseguimos a duplicação da SP-79 no trecho da onde termina a construção do Antônio Hermílio, que era a duplicação em concreto. Nós conseguimos a duplicação até a rotatória. E o governador pessoalmente ligou aqui na semana retrasada, conversou com a nossa prefeita e garantiu o recapeamento até Tapiraí. Então já foi uma das ações da nossa prefeita, reafirmando o meu pedido o ano passado. E é uma conquista de todos, conquista do município, não do deixar bem claro que não é uma conquista do partido PSDB, mas é uma conquista de todos os piedadenses. Eu acredito que vai ajudar bastante, não vai solucionar o problema que nós temos ali na usininha, mas também nós já temos direcionado, só estamos aguardando autorização, o DR está aguardando autorização para que seja colocado lombadas, pelo menos para reduzir a velocidade naquele trecho. Isso é o que nos foi passado. Estamos também aguardando um posicionamento do senhor Clodoaldo, que é o superintendente de estradas, né, de infraestrutura, que nós estamos solicitando uma reunião para que possamos colocar no papel a data de início dessas referências. E lembrando a indicação do nobre colega Geraldinho, também na ocasião já foi cobrada a poda das árvores no seu entorno. Tem algumas... Aqui o secretário da Habitação, Silvio Torres, também está agendando uma reunião com um executivo para que seja lançado o projeto Casa Paulista. Seria a nossa casa, Minha Casa Minha Vida, do governo federal, mas seria através do governo estadual, que se chama Casa Paulista. Estamos também viabilizando, assim que tiver um posicionamento sobre a data, eu passarei a todos os vereadores e eu solicito a presença de todos para que a gente possa realmente reivindicar isso em massa, independente de partido. Foi adequado um espaço para a cooperativa dos trabalhadores do meio ambiente, que é a Cotimac, que recolhe o nosso material reciclável em Piedade. Nós viabilizamos um novo espaço que fica no Paulo Zimendes, maior, mais seguro e que com certeza pode ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros, que o local que eles estava em situação precária. Estamos adequando, inclusive, a cozinha, que seja independente do barracão onde se guarda esses materiais, tornando a saúde deles mais digna. Também tenho que falar a respeito do Corpo de Bombeiros. Eu preferi iniciar novamente com um requerimento, porque desde o ano passado, da legislatura passada, vários vereadores estavam reivindicando esse Corpo de Bombeiros, essa unidade aqui. Mas em vez de questionar a prefeitura por que eles não conseguiram, eu achei melhor iniciar novamente. Peço apoio de todos, né, porque a unidade do Corpo de Bombeiros aqui em Piedade é muito importante. Vai reduzir o tempo de atendimento, né? Inclusive por nós sermos estarmos no entroncamento de duas rodovias, que são muito importantes, a SP-250, que vai de Vargem Grande até São Miguel, até para perto do Paraná, e temos a SP-79, que vai de Campinas até Juquiá. E nós estamos bem no entroncamento dela. Isso é um ponto estratégico para a unidade do Corpo de Bombeiro, para sua eficiência no atendimento, no socorro. Uma outra coisa também que eu gostaria de destacar: o ano passado, o Executivo gastou mais de R$108 mil para a realização do nosso carnaval. Esse ano, um pouquinho menos da população presente, mas não um valor, uma quantidade muito significante, nós conseguimos fazer um bom carnaval com R$51 mil, com menos de R$51 mil. É um avanço. Não estamos questionando o que foi gasto no passado, mas nós estamos tentando colocar agora que nós também podemos fazer um carnaval com um custo mais baixo e otimizando o dinheiro que, no fundo, é da população. Inclusive, nenhum incidente sério foi constatado durante o carnaval. E outra coisa, foi a primeira vez que o Corpo de Bombeiros aceitou, conferiu todas as suas exigências e estavam dentro dos conformes. Também tem a operação que iniciou-se em janeiro, Tapa Buraco. Foi recuperada as estradas dos Oliveiras, a Roseira e Vila Elva. E o início está programado, já era para ter começado essa semana, confesso que eu não sei se já iniciou, vai ser na semana que vem, o início do processo de Tapa Buraco até o bairro dos Leites. Temos também a recuperação da estrada do Ribeirão Grande, que há muito tempo necessitava de dos serviços de máquina. Foi feito um trabalho muito bom, estamos abertos à crítica, se tiver algum problema nessas rodovias, nós procuraremos refazer os serviços, mas a priori está contento da população. Aterro sanitário, o nome Geraldinho também já fez um requerimento aqui, gostaria de participar a todos que os fiscais da CETESB estiveram aqui a semana passada e eles parabenizaram as ações iniciadas pela prefeitura nesta nova gestão. Diz que nunca haviam visto uma reação ao seu pedido tão imediata quanto a da nossa prefeita. Nós temos aqui também, que eu não poderia deixar de colocar, nobre Adilson, colega, fez um questionamento a semana passada sobre os planos de metas da Sabesp. Eu já havia conversado com o nobre colega, mas reafirmei o que eu disse para o nobre colega com a prefeita Maria Vicentina e o Sérgio Murakawa, de que nada há definido ainda quanto ao plano de metas, mas eles não estão, de maneira alguma, substituindo uma ação que já estava prevista no plano de metas por outra. Eles estão querendo incorporar mais ações nesse espaço curto de investimento, que estava projetado em 10 anos. Eles querem colocar mais projetos e não vão, a princípio, a ideia deles não é tirar nenhum do que já foi decidido e foi discutido para a população. Uma outra coisa também que o nobre colega colocou seria sobre as carnes estragadas do ano passado. Já está no fórum, na segunda vara cível, uma ação contra a empresa que vendeu o freezer para a prefeitura, que teve problemas. Foi constatado que na data foi notificado a empresa se comprometeu em comparecer no local o mais rápido possível para solucionar o problema, mas não compareceu. Então, o primeiro passo da prefeitura seria acionar a empresa. Mas, indiretamente, nós vamos continuar as averiguações, porque a própria empresa... Se a presidente me permitir só concluir, já estou quase terminando. Posso concluir? Obrigado. Então, essa empresa também está entrando como defesa de que não foi somente a ação dela que causou o estrago da carne. Outras ações do Poder Executivo na época poderiam ser tomadas, como transferência da carne para um outro local, e que esse problema da carne poderia ter sido resolvido. Então, nós estamos num impasse, mas nós estamos dando continuidade no processo. Já está no Ministério Público, vai ser acionada, está sendo acionada a empresa, e uma das alegações dela foi essa. Nós estamos aguardando para ver o resultado, para tomarmos outras ações em cima disso. Gostaria de agradecer os jovens demolês que estão aqui hoje, uma entidade muito, muito importante para o nosso município, muito significativa, e que a partir de hoje espero que isso também seja uma data municipal. Obrigado, nova presidente.
Vereador Nelson Prestes.
Alô, alô. Excelentíssimo presidente, senhores secretários, nobres colegas vereadores e pessoais que estão aqui presentes, senhoras e senhores. Eu subo essa tribuna para lamentar uma história, significado muito triste, porque era um grande amigo que a gente perdeu aí esses dias atrás na estrada aí de Piedade Aibiúna. Esse amigo, ele era um... Você podia imaginar um cara 100% motorista. Porque desde a época que eu conheci ele, quando era moleque, ele trabalhou para essas estradas, ele viajou esse Brasil e infelizmente veio morrer aqui, quase na porta da nossa casa, nessa rodovia perigosa que está, que temos que tomar providência, custe o que custar. Eu acho que nós, nobres vereadores, temos que encarar isso daí de frente, porque é um amigo que nós perdemos trabalhando, que é uma estrada que todo mundo sabe que nem encostamento tem. Qualquer coisa que acontece, ele não tem o que fazer. Ou ele bate de frente ou toma o caminhão porque cai fora do acostamento. É incrível, é incrível, é incrível isso daí. Eu acho que nós temos que levantar essa bandeira e trabalhar em cima dessa estrada urgente. Pelo menos um acostamento decente para que o usuário tenha poder de defesa. Isso é coisa que não entra na cabeça de, eu acho, nenhum de nós. Então, nós temos que bater em cima disso daí. Eu acho que passa anos e passa anos, não é com essa barbaridade aqui, na frente da nossa casa, e nós não podemos, ninguém faz nada. Eu acho que está na hora da gente pegar e bater firme em cima da DR, para que isso venha se realizar esse serviço do acostamento imediato. Não é esperar, não. Esperar não sei o quê, esperar não sei o quê e não acontece nada. Eu acho que nós temos esse direito. Nós que somos representantes do povo, temos esse direito de pegar e lutar por essa estrada. Tanto faz aqui como está esse aqui, ó, a usina aí. Então, meus irmãos, é uma estrada que você vê, a prova está aí, eu acho que até a imprensa está aí, ela já divulgou, e a gente precisa que divulgue mais, que você viu que é o produto nosso que ia saindo aqui do nosso município e para outra cidade, foi onde aconteceu essa barbaridade. E nós temos que lutar para isso. Então, aqui fica o meu repúdio. E fica aqui uma tristeza muito grande de ter perdido um grande amigo num acidente trágico que aconteceu. E eu tenho certeza que os nobres colegas vereadores e a nossa prefeita, ela vai se empenhar com isso. Porque isso é, nós temos pela obrigação, nós que estamos defendendo essa cidade, para que esse serviço aconteça. E também quero agradecer, agora eu vou fazer um agradecimento especial para o nosso diretor de obra, né? E conjunto com o Ibrahim, que estão fazendo um serviço sensacional. Estão fazendo das tripas corações para que esse município nosso tenha mais liberdade e acesso, que estava ruim, e eles estão dando conta do seu serviço, do seu trabalho. Para vocês terem uma ideia, lado aqui do Cáforo, acho que muita gente conhece o Miguel Russo, nós temos um produtor lá que hoje ele está colhendo 1.000 caixas de abobrinha. 1.000 caixas de abobrinha por dia, fora os outros que estão sortando esses produtos do nosso município. Isso é um produtor. Então, você imagine quanto que é, e você sabe quanto que está o preço dessa mercadoria? Está R$60 a caixa. Então, você vê que piedade, você não é esses agricultores arregaçar a camisa, a manga aí, minha gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Então, nós temos que valorizar esse pessoal. E também Laércio Hopper, um cara que veio pessoalmente agradecer. Foi feito um trabalho ótimo. Laércio. Olha, várias pessoas já me vieram agradecer. coisas que não acontecia em 2 anos. Eles fizeram aí em 1 mês de serviço de trabalho, eles fizeram nós vir receber agradecimento. Eu acho que isso daí para nós que estamos nessa luta é uma satisfação muito grande, porque nós temos que pôr na cabeça que a nossa cidade gira em torno da nossa agricultura. Às vezes alguém não conhece, não sabe o potencial que tem, por quê? Porque Piedade é mal divulgado. Piedade, para alguém aí, não conhece Piedade, não sabe o significado de Piedade. Piedade é uma cidade que está no mapa do estado de São Paulo, que está a 100 quilômetros aqui de São Paulo, 25 da cidade industrial, que é Sorocaba, uma cidade grande, mas você fala em Piedade, às vezes tem gente que não sabe que existe Piedade. Isso eu peço também à imprensa, que faça esse trabalho, divulgue nosso município, para que nós, para que o povo se interesse por o nosso município e saber que nós aqui, eu digo nós porque também já fui agricultor. Hoje não trabalho mais na agricultura, mas já fui agricultor. Nós somos o município que fornece São Paulo, CEASA, o maior CEASA do estado de São Paulo, 60% do nosso produto vai aqui fora, o que vai para Manaus, Belém e outros mais estados. Então, Piedade é um potencial, gente. Piedade precisa ser divulgado. Precisa ser divulgado para quê? Para saber que deputado, senadores, o próprio presidente da República estão comendo. Nós estamos dando comida para essa gente comer. Você já imaginou? Eu, logicamente, a indústria, muito, é o progresso, a indústria. Mas se nós não plantar, se nosso município não plantar, o que será que vão fazer? Será que vão comer ferro só? Eu acho que não. Então nós temos o significado, e eu com a cabeça tenho orgulho de ser um piedadense, de ter trabalhado nessa terra. E sinto orgulho de nós ter um povo que nem nós temos aqui, Piedade, que são lutador, chove, sol, e estão lá lutando para que o nosso município seja como está hoje. Nosso município está uma beleza. Comércio. Do que será que vive o comércio? Então eu não preciso falar mais nada. Então, gente, essas conversa que eu tive aqui hoje com vocês nessa tribuna, como representante do povo de Piedade, como vereador eleito pelo povo de Piedade, peço carecidamente a todos os nobres colegas e a imprensa que estão aqui presente e alguns que tiver, os nossos jovens que estão aí na flor da pele, ter a vida toda para frente, para que ajude nós pôr a nossa cidade nacional, pareça em nível nacional, que eu tenho certeza que o futuro está aqui no nosso município. Um município pequeno, com um pouco mais de 50 mil habitantes, mas que se chama Piedade. Isso nós não podemos esquecer nunca. Piedade. Piedade, que é a potência na agricultura do nosso estado de São Paulo. Obrigado.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo.
Nobre presidente, nobres colegas vereadores, população presente na sessão legislativa hoje, um abraço especial aos nossos visitantes, os jovens de Molay, do qual agradeço muito pela presença, estarem visitando a nossa Casa Legislativa, e automaticamente já o fiz de modo particular e faço de modo público o convite para que vocês conheçam o Banco de Alimentos de Piedade, né? Um braço do Banco de Alimentos Sorocaba, que cai dentro da fala do nosso amigo, se me permite, Camarão, que é a questão da agricultura, que vai acerca disso, que é a recuperação das perdas da produção agrícola para que possa ser levado até as instituições e matar a fome de quem tem fome. Para que não se perca mais alimento, né? Piedade produz muito, mas também perde-se muito. E que a gente, se Deus quiser, um dia tenha aí, chegue ao sonho de se produzir bastante e de não se perder nada, nem na produção, nem no transporte. Então, fica o meu convite especial. O Banco de Alimentos começou seu trabalho agora, está bem no começo, bem prematuro, mas com certeza, com a visita e com o apoio de vocês, isso se tornará uma realidade. Inicio minha fala hoje, nobre presidenta. O nobre vereador Norton Nakayama, do qual eu tenho um respeito tremendo, já fizemos aí 4 anos de legislatura, e ele veio e tem uma missão bastante árdua, que é a liderança de um partido, a liderança de um governo. Eu não deixaria, de forma alguma, de cobrar do vereador Norton, até porque ele veio dar algumas explicações do governo da prefeita Maria Vicentina, mas se esqueceu de nos trazer as informações, e eu tenho certeza que ele vai fazer isso para a próxima sessão, a respeito das questões ligadas à área da educação. Temos recebido bastante reclamações, conversas e outros assuntos pertinentes à área da educação. Como fiz na legislatura passada e farei agora, eu sou muito ponderado e cuidadoso naquilo que falo e naquilo que faço. E esse companheirismo na Casa Legislativa me deu a oportunidade de ser reeleito. Dentro disso, fiz um compromisso com os professores, com o professorado, com a rede municipal, e a partir de amanhã eu estarei visitando todas as escolas municipais, desde creche, todas as escolas, e conversando com todos os professores, para que a gente, de fato, sinta e entenda o que vem acontecendo, para que a gente possa elaborar requerimentos, para que a gente possa contribuir no debate e, de repente, contribuir naquilo que for necessário, respeitando, logicamente, até onde a gente pode chegar, até onde a gente tem limitado enquanto vereador. Mas, de forma muito tranquila, a partir de amanhã, é um compromisso junto aos professores, à rede, eu estarei visitando escola por escola e conversando com aqueles professores que estarão por lá. Como é isso? Com certeza, nobre vereador, com certeza.
Nobre colega Geraldinho, eu se fosse até, não é que a gente está exigindo, a gente está pedindo para que, se você pudesse ter um tempinho e conversar, antes de você fazer essa vistoria, que é um dever, eu acho que não é só de você, de todos nós, é conversar com a secretária da Educação, que ela vai deixar você por dentro de tudo que está acontecendo, porque aí você pode expressar corretamente. Eu acho que se você fazer isso, seria até um caminho mais concreto.
Nobre vereador, agradeço a sua parte, mas posso garantir para você que já estive com a diretora da Educação na última sexta-feira, aproximadamente uma hora e pouca de conversa, mas uma pessoa extremamente educada, tivemos uma conversa, mas não avançou da forma com que eu queria que avançasse. Então, é exatamente diante dessa conversa, desse diálogo junto à diretora da Educação, que a gente vai fazer essa visita a partir de amanhã. E eu tenho refletido muito nesses últimos tempos sobre questões relacionadas ao plano de governo. E tomei também uma decisão que vai permanecer durante esses 4 anos. Pode marcar, a imprensa local está presente, pode marcar isso. Eu serei a pessoa que vai acompanhar de perto, item a item, ponto a ponto do plano de governo da prefeita Maria Vicentina. A partir daqui, ela, acredito eu, deve ter o seu planejamento. Então, será a partir daqui que serão os meus questionamentos, as minhas indagações e as minhas cobranças. Eu trabalharei dia a dia, em todas as sessões, em cima do plano de governo dela. Eu cobrarei o plano de governo, que ela cumpra aquilo que ela se comprometeu e foi eleita para isso. E para a área da educação, eu vou ler por inteiro, só vou ler hoje. Nas outras sessões eu acompanharei, mas hoje eu farei questão de ler o que ela disse no plano de governo na área da educação. Ampliar as vagas em creche, identificando e priorizando a demanda para esse tipo de segmento, viabilizando os projetos para a construção de mais 4 unidades e prosseguimento com as parcerias entre os governos estadual e federal. B. Implantar gradativamente o tempo de permanência dos alunos na escola, ou seja, acredito eu, num processo de escola integral, acredito eu, desenvolvendo projetos de inovação em práticas pedagógicas com foco na aprendizagem dos alunos e otimizando os espaços de aprendizagem no entorno da escola. Propiciar condição para ampliação qualitativa do domínio dos conhecimentos e saberes dos alunos e consequente elevação dos níveis de desempenho escolar, respondendo e superando sempre as metas do Plano Nacional de Educação. Implantar um programa permanente de desenvolvimento da consciência ambiental e noções básicas de agricultura sustentável. Que, se eu não me engano, tem um projeto do vereador Adilson nessa área. E investir na formação em gestão nos quadros de apoio e magistério, visando dar continuidade à melhoria no desempenho profissional, à atualização e competência técnica dos professores e demais profissionais da rede. Implantar o plano de carreira, tendo em vista a valorização dos profissionais da educação. O plano de carreira foi votado, acredito eu que ela vai continuar o processo de implantação, que inclusive é uma cobrança da rede. Articulação dos cursos profissionalizantes para jovens e adultos, tendo em vista a vocação da cidade. Uma área que é do professor Samuel, nosso querido amigo vereador. Dar consecução à universalização do acesso, permanência, aprendizagem e conclusão dos alunos da faixa etária entre 4 e 17 anos, tendo em vista o princípio da qualidade social da educação pública. Fortalecer e aperfeiçoar o acompanhamento do desempenho dos alunos por meio das avaliações internas e externas, utilizando os indicadores de modo a aumentar a eficácia e a eficiência do processo ensino e aprendizagem. J. Promover a gestão participativa com a ampliação dos espaços de decisão, a capacidade de tomar decisões compartilhadas e comprometidas e usar o talento e a competência coletivamente organizada e articulada para a resolução dos problemas e dos desafios educacionais. Eu acho que exatamente nesse ponto houve um pecado. Ela não conversou com a rede, a prefeita, antes de tomar as decisões, agora no início. Talvez faltou essa participação. Então ela deixou talvez de cumprir esse item. Dar continuidade... Lógico, não é verdade. Deixa, nós estamos com 9 minutos, se me permite, eu vou terminar aqui e vou dar continuidade à integração e prosseguir as parcerias a consistências estaduais e municipais, aprimorando o regime da colaboração entre elas. Ampliar o diálogo com as instituições que promovem a formação profissional de qualificação e de nível técnico do nosso município para que a oferta dos cursos vagas propicie a inserção, reinserção e permanência dos jovens e adultos no nosso mercado de trabalho, garantindo articulações entre os mundos da educação e do trabalho, viabilizar permanente a igualdade de acessos à escolarização para a população que, por vários motivos, não frequentou a escola na idade apropriada, ou EJA, P, promover um programa específico para atender e integrar os portadores de necessidades educativas especiais, viabilizando a formação de professores, acessibilidade, bom, currículo flexível e apoio às famílias. Presidente, se me permite só mais terminar. É um minuto. C. Promover participação de cooperativas de produtos locais no atendimento como fornecimento de gêneros à merenda escolar, bem como outras iniciativas e mecanismos que garantam o controle e o acompanhamento da qualidade dos serviços prestados. Aprimorar o programa de transporte escolar, garantindo o atendimento eficaz e eficiente, possibilitando o acesso e frequência de todos os alunos dos bancos escolares. Implantar um programa integrado com atividade voltada à cultura, lazer e projetos educacionais, abrindo os espaços escolares nos finais de semana, incentivando as parcerias com voluntários, associações e outras instituições. Promover ações permanentes para garantir um espaço físico, ambientais, pedagógicos e equipamentos tecnológicos adequados, estimuladores e aprendizagem. Mas eu não estou divagando, porque este é o plano de governo da Maria Vicentina, então acredito eu que não estou divagando. E os pontos que são questionados, e que eu tenho certeza, que eu não estou aqui fazendo uma crítica sem fundamento, exatamente por isso nós vamos estar conversando, é a questão da merenda escolar, a questão da merenda escolar, a questão do transporte aos professores e a questão das classes que foram integradas umas a outras. Muito obrigado, meu presidente, e muito obrigado a todos os vereadores.
Vereador Tirso.
Excelentíssima senhora presidente, secretários, nobres pares, imprensa presente, população, especial aos jovens de Moleis que se fazem presente nessa Casa de Leis e todos que aqui frequentam e acompanham o trabalho. Boa noite a todos. Venho a esta tribuna primeiramente dizer que cada vereador ele tem a sua postura, a sua forma de trabalhar, no qual eu respeito. Mas percebi que os caminhos não serão fáceis dentro dessa casa, porque tudo que era difícil de se fazer pelos questionamentos do nobre vereador Geraldo, dá essa impressão de que é muito fácil e se resolve da noite para o dia. E a gente sabe que não é isso, e a gente sabe que vai haver um desgaste, né, porque tem a base de defesa da prefeita, e ele está fazendo o seu papel como vereador. Acho que nós temos que usar muito de bom senso nesse momento, para que não se trave aqui uma discussão infundada, que não se chegue a lugar nenhum, né, que não traga-se soluções, porque se a gente for aqui ler planos de governo, fica difícil, né, porque a grande maioria que assumiu o nosso município não conseguiu cumprir na íntegra. A gente sabe disso, que é a dificuldade de arrecadação do município e assim por diante. Então é isso que eu falo. Também não vou deixar de ter o meu posicionamento, quando necessário for, dos requerimentos e assim por diante. Porque é uma postura que eu tenho e eu acho que é o verdadeiro papel do vereador, fiscalizar as ações do executivo. Mas entendo eu que nós temos que fazer isso tão somente com a razão. Não deixar em momento nenhum que a emoção tome conta, porque senão fica difícil o trabalho. Tivemos uma experiência amarga em legislaturas passadas, onde tomou-se um caminho de discussões e assim por diante, e isso não é produtivo. É uma das preocupações. Também parabenizo ao trabalho que o nobre vereador Norto iniciou hoje, que é uma prestação de contas por parte do Executivo, mas não posso deixar de fazer aqui os meus apontamentos. Sim, os bairros que foram atendidos, os serviços ficaram bem executados. Mas tive eu, hoje, uma ligação, bairro das Lavras, divisa do nosso município. As crianças não vieram na escola porque a van não deu conta de chegar até o local. também não posso deixar de pontuar isso daqui. Bairro do Jacinto é de conhecimento do Manuel Júlio da Costa, que hoje faz parte do governo. Há mais de 10 dias venho pedindo melhoria. Também as crianças daquele local. Os que estão acessando a escola estão vindo na garupa das motos ou na caminhada. Um trecho de 4, 5 quilômetros, com bastante dificuldade, é do conhecimento, é verdade isso que eu estou falando, infelizmente não conseguiu chegar até lá ainda com a melhoria. E isso é preocupante. Isso é preocupante. Bairro dos Jacintos. Bateia de baixo ao bairro dos Jacintos. E a gente sabe que existe aí uma dificuldade muito grande, porque os equipamentos são poucos, boa parte sucateada, não tem um estoque de pedras, a máquina está passando e não chega a pedra, enfim. Precisa sim de melhoramentos nesse sentido, na questão organização. E o município é muito grande e a gente sabe que vai haver falhas, né? Alguns locais ficam sem atender. Mas eu acho que, para mim, acho não, tenho certeza, que a prioridade são os nossos alunos. As nossas crianças têm que ter acesso à escola. Falo isso porque eu sofri muito na minha época que estudei, que eu fazia um trecho de 7 quilômetros a pé para poder acessar a escola. Mas isso já faz mais de 20 anos, e nós estamos em 2013, e eu acho que isso não pode acontecer mais. Então, uma cobrança que eu faço na tribuna, nesse momento, nesse sentido. Também no que diz respeito a melhorias por parte do DR, eu acho uma tamanha covardia o que o DR faz com o nosso município. E fiquei, confesso, nobre vereador Norton, feliz pela notícia da bela obra que acontecerá no município de Votorantim, e fiquei muito triste do superintendente do DR, alguém que representa o DR, dizer que vai construir lombadas no trevo da usininha. Isso não é solução, gente. Isso não é solução. Se falasse alguma coisa a nível radar, lombada eletrônica, até é admissível. Será que vão fazer a mesma...
Permite uma parte?
Pois não.
Essas lombadas são situações emergenciais. Eles estão tentando viabilizar um viaduto ali, que é um custo muito maior e que vai demorar um certo tempo para conseguir. Mas, a priori, as lombadas são para começar as ações em cima da usininha. Serão várias ações, uma atrás da outra. E nós estamos juntos, nós vamos cobrar isso juntos.
Sim, na verdade, essa discussão de melhoria da SP-250, SP-79, já o governador tem conhecimento há mais de 2 anos que nós levamos essa discussão para a Assembleia Legislativa. Na ocasião, quem representou o município de Piedade foi o deputado Edmir Chedid, que era o presidente da comissão daquela casa no que diz respeito a rodovias, a transporte. E isso a gente vem pleiteando, vem brigando. Então, eu fico triste com uma notícia de lombada. Estava falando eu da barbaridade, para mim, que foi construído ali no bairro do Miguel Russo. Não tem o que fazer, morre um atrás do outro, vai e faz uma lombada. E os acidentes que aconteceram por causa daquela lombada? Isso não existe, gente. Nós não estamos na idade da pedra. Não é hora de fazer lombada. Temos que ter medidas que realmente tragam soluções. Porque entendo eu que uma lombada não para um caminhão sem freio. E o grande problema daquilo dali não é o excesso de velocidade que é desenvolvido naquela área. É que os caminhões, por se tratar de um longo trecho de descida, chegam ali sem freio. E a lombada só vai mudar o acidente de lugar, no meu entendimento. Então, eu acho que a medida, embora seja um custo muito alto, mas eu, como disse o nobre vereador Nelson Peste, o nosso município merece. Porque o nosso município representa o estado de São Paulo no que diz respeito a produtos da agricultura. Então, a gente tem esse merecimento e a gente tem por obrigação de brigar por isso, né? Saiu aí o orçamento para duplicação de Piedade a Vargem Grande. Agora sai um melhoramento no trecho de Votorantim e Piedade, gente. E piedade, o problema nosso é maior do que Votorantim, pode ter certeza. Nível de arrecadação, não teremos nós condições de fazer com recurso próprio nenhuma melhoria no trevo da usina, porque foge da condição, foge do orçamento. Precisamos nós esperar, sim, de verba estadual, de verba federal e assim por diante. E a questão também da SP-250. Então, já venho fazendo essa cobrança, vou cobrar ainda muito mais. Entendi que no governo passado são partidos diferentes e a gente na política tem que falar a verdade. A gente sabe que existem as disputas partidárias, os interesses partidários, principalmente em época de eleição, a gente não pode negar. Mas hoje tudo caminha no sentido que as obras vão sair em nosso município. Eu espero e vou cobrar muito isso. Muito obrigado.
Vereador Gilberto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas vereadores, população em geral, quero agradecer a presença de todos, os jovens, a mídia aqui presente, a imprensa. É a primeira vez que faço uso da tribuna, tivemos a oportunidade hoje. Para mim é uma satisfação muito grande poder fazer parte do Legislativo e poder representar a nossa população. Quero dizer que acredito que toda unanimidade é burra. É importante, sim, a situação, é importante, sim, a oposição. A oposição faz o papel dela, a situação também. É aí é que nasce o crescimento do nosso município, o debate. O conflito é importante. É importante a discussão. Claro que dentro de uma ordem, de um respeito. Isso que a gente não pode perder. Eu gostaria de partilhar com vocês que também recebi várias denúncias aí, reclamações em relação à educação. Várias pessoas me procuraram pela internet, pessoalmente, e consegui conversar com o vice-prefeito a respeito da situação. As reclamações são kit de material para os alunos, que não chegou na mão deles até agora, inclusive professores comprando material com o próprio bolso, sulfite, lápis, são coisas que a gente não pode admitir, já que nós estamos aí no final de fevereiro. Merenda escolar também gerou uma polêmica enorme, porque os professores tinham acesso à merenda, agora não tem mais, sendo que existe uma motivação do MEC para que os professores participem da merenda, para que a criança também possa participar junto com os professores, enfim. É uma discussão que a gente deve acompanhar de perto. A quantidade de alunos em sala de aula. Nós sabemos que existe um entendimento onde 25 alunos é o ideal para você poder dar aula, para você ter uma qualidade na educação. Não dá para admitir mais hoje, no ano 2013, uma sala de aula com 40 alunos, com 30 alunos. Então, existem vários questionamentos que nós precisamos conversar. Qual a minha sugestão? Que façamos uma reunião, assim como fez o diretor da agricultura conosco, com os 13 vereadores, ele veio aqui na nossa casa, esclareceu a questão do lixão, foi uma reunião bastante produtiva. Então, a iniciativa da diretora da educação, de nos procurar, de conversar conosco, para que a gente possa conversar, para que a gente possa discutir, para que a gente possa entender, até mesmo poder dar uma resposta para os professores, para os pais de alunos que nos procuram, para aqueles que fazem parte aí da educação do nosso município. Então, essa é a minha sugestão, que façamos uma reunião, todos, e isso serve também para as outras diretorias, inclusive diretoria de obra, né? Já que a gente está aí cobrando melhoria nas estradas, então tem vários questionamentos. Já existe um planejamento? Vai setorizar? Existe planejamento de compra de novas máquinas? Enfim, são questões que a diretoria, a prefeitura, precisa aproximar de nós para a gente poder ter um entendimento e até poder participar com ideias também. E, enfim, finalizando, eu quero deixar aqui registrado e agradecer a nossa juíza da Infância e Juventude, o promotor da Infância e Juventude, que acolheram o meu pedido, e nós fizemos hoje uma reunião com o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, para a gente poder começar a trabalhar mais unido, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, que é fundamental para que nós possamos aí, esse ano a gente vai ter eleição do Conselho Tutelar, poder também dar um apoio mais aproximado, uma formação, uma qualificação para eles, que têm uma função muito importante no nosso município. Né? Então, eu quero deixar registrado aqui meus agradecimentos, né, à nossa juíza, doutora Francisca, e ao doutor Ricardo, promotor da Infância e Juventude. Boa noite.
Não havendo mais nada a ser tratado, passamos ao intervalo regimental de 15 minutos. Regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Passamos à pauta da ordem do dia. Projeto de lei número 1 de 2003, de minha autoria, da denominação à via pública Estrada Municipal Vereador Décio Alves Vieira. O projeto já foi lido e aprovado em primeira votação. Os senhores dispensam a leitura? Em segunda discussão, o projeto. Coloco em segunda votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 4 de 2013, autoria do vereador Norton Yoshio Nakayama, dispõe sobre a instituição do Dia do Jovem Demolei e da outras providências. O projeto já foi lido, os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres jurídico e das comissões.
Câmara Municipal de Piedade, processo 6461, projeto de lei número 4, número 13. Autor, vereador Norton Yoshio Nakayama. Assunto, propõe data comemorativa. Data comemorativa, instituição no âmbito do município do Dia do Jovem Demolei. Legalidade. Breve relatório e parecer. O nobre Edil Norton Yoshio Nakayama propõe projeto de lei visando instituir no âmbito do município do Dia do Jovem Demolei, a ser comemorado anualmente no dia 18 de março, junta com a justificativa um breve histórico sobre a dita organização juvenil, considerada pela ONU como de importância fundamental para a humanidade. Legislar sobre datas comemorativas no âmbito do município é prerrogativa da Câmara Municipal, sendo certo que a iniciativa de lei nesse sentido é concorrente, ou seja, tanto dos vereadores quanto do prefeito. Bem de ver, ainda que a proposta não implica em despesas. Do exposto, o projeto de lei em tela não apresenta obstáculos quanto à sua legalidade ou constitucionalidade, é o parecer. Câmara Municipal, 19 de fevereiro de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei, número 4, 2013, vereador Norton Yoshio Nakayama. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Câmara Municipal de Piedade, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei número 4 de 2013, vereador Norton Yoshio Nakayama. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2013, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovidio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores, senhoras e jovens presentes nesta Casa de Leis. Eu só queria, eu acho que é de estranhar dos que são remanescentes da legislatura anterior, eu nunca apresentei um projeto estipulando uma data. E eu queria só justificar o porquê eu fiz dessa vez, somente lendo o histórico dessa entidade. A Ordem de Molay é a maior organização juvenil do mundo, de fins filosóficos, filantrópicos e sem fins lucrativos, já tendo iniciado desde a sua origem mais de 4 milhões em todo o mundo, mais de 60 mil no Brasil, e aproximadamente 40 jovens em piedade. É considerada pela Organização das Nações Unidas, ONU, como organização não governamental de importância fundamental, pois trabalha alicerçada na máxima de que, educando-se o jovem, estaremos nos eximindo da tarefa de ter que castigar o adulto. A Ordem tem como objetivo formar jovens de 12 a 21 anos de idade, melhores cidadãos e líderes através do movimento, desenvolvimento e fortalecimento da personalidade e enfatizando virtudes indispensáveis para a boa conduta social. E é inspirada na vida e morte do nobre francês Jacques de Molay, 23º e último grão-mestre da Ordem dos Templários. Expedicionário das Cruzadas no século XIV, condenado à morte em 18 de março de 1314, Jacques de Molay foi imolado e queimado por não trair seus irmãos e seguidores, e também por contestar as falsas acusações de prática de diversos crimes, entre eles heresia e infidelidade à Igreja. Do seu exemplo, a Ordem de Molay aprendeu a lição e a importância da honestidade, da lealdade e do amor fraternal. Seus membros reverenciam sua memória e tentam viver suas vidas baseados nesses princípios e ideais com os quais qualquer jovem pode conviver. A Ordem de Molay invoca 7 luzes que iluminam seus caminhos no decorrer de suas vidas, simbolizando tudo o que é bom e correto, tudo o que juram ser a base para concretizar seus objetivos. Primeiro, amor filial. O amor entre pais e filhos. Segundo, reverência pela coisa sagrada, o respeito pelo que é sagrado, principalmente o amor que temos pelo nosso Pai Celestial. Terceiro, cortesia, o que ilumina a nossa vida, a nossa educação. Quarto, companheirismo, o amor que temos por nossos irmãos e amigos, que mantêm vivos os ideais da nossa ordem. Quinto, fidelidade, cumprir conscientemente seus compromissos juntos aos seus ideais, aos seus irmãos e amigos e ao Pai Celestial. Pureza, de pensamentos, palavras e ações. Sétimo, patriotismo, amor e respeito por nossa pátria, seu povo, suas origens. É a busca de ser sempre um bom cidadão, respeitando as leis de seu país. A Ordem de Molay instalou-se em nosso município com o capítulo Gênesis de Piedade em 2 de setembro de 2006, há quase 7 anos. e desde então vem praticando filantropias com projetos diversos e ajudando no desenvolvimento de jovens pedadenses com exemplos, disciplina e responsabilidade. Alguns projetos realizados e em andamento. Arrecadação e doação de cobertores, comida e produtos de limpeza às vítimas da enchente de Santa Catarina. Doação de uma máquina de escrever em braille para uma criança cega. Arrecadação e doação de produtos de limpeza para a PAI. Doação de material escolar para as crianças carentes. Doação de ovos de Páscoa às crianças do externato Mãe da Providência. Doação de remédios. Participação na campanha de Natal dos Correios. Participação na campanha do Agasalho. Festa do Caqui Fuiú, arrecadação de fundos para a PAI. SPAP, arrecadação de fundos para a Casa da Sopa Andressa. Arrecadação e doação de roupas usadas. Arrecadação e doação de brinquedos para a Brinquedoteca da Santa Casa. Campanha do Todinho do Gepasse. Campanha do Quilo em prol à Santa Casa. Esses são alguns projetos realizados e, por si só, referendo esse meu pedido para que os nobres colegas me acompanhem nessa aprovação, que seja o primeiro passo para o reconhecimento desses jovens piedadenses que são merecedores, são piedadenses de coração, são piedadenses de alma, são nossos filhos. E amanhã eles estarão aqui no nosso lugar. Peço o apoio de todos e que me acompanhe com um sim nessa aprovação.
Continua em votação o projeto. Em discussão o projeto. Em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais nada a ser tratado e nem inscritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e desejando uma boa noite. Deus abençoe a todos.